Olá, bom dia a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais YouTube e Facebook e também pela 93.3 FM. Hoje, sexta-feira, 11 de setembro, começa agora mais um Manhã RBA Litoral com muita informação e prestação de serviços. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, internautas. Bom dia, ouvintes. E hoje sextou, Rodrigo.
Hoje, sextou. Semana passada vocês fizeram um bullying comigo, né? Que eu errei a data. Então hoje, sextou, com o Eduardo Hit, né? Semana passada ele também participou do bullying. Então essa semana estamos aqui juntos de novo e na sexta-feira.
É verdade, uma
Nossa,
sexta-feira
tá bem
aí.
bastante de novo.
Sim, uma sexta-feira aí meio nublada, mas com previsão de nos próximos dias a temperatura estar em elevação, né? Então vamos aproveitar aí para começar mandar nossas notícias do dia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a política de recursos para candidaturas negras tenha validade já para as eleições de 2020. O magistrado atendeu um pedido do PSOL e alterou a decisão do plenário do TSE, que havia estabelecido que o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de propaganda em rádio e TV seriam divididos proporcionalmente entre negros e brancos de cada partido somente nas eleições de 2022. Na sua decisão, Lewandowski escreveu, abre aspas, "Não há nenhuma dúvida de que políticas públicas tendentes a incentivar candidaturas de pessoas negras aos cargos eletivos prestam homenagem aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana." Então, está aí uma boa notícia, poderemos ter aí a primeira eleição antirracista, de forma muito mais democrática.
Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o vice-presidente Hamilton Mourão cometeram uma gafe ao tentar negar que haja queimadas na Amazônia. Os dois compartilharam um vídeo que traz imagens do mico-leão-dourado, animal só encontrado na Mata Atlântica. O vídeo foi produzido pela Associação dos Criadores do Pará e passa a mensagem que não há fogo na Amazônia. O vice-presidente respondeu à gafe, dizendo, Tânia, que o material faz, abre aspas, integração Amazônia-Mata Atlântica. Criativo, né, Tânia?
Foi um vexame, na verdade, um verdadeiro mico, né? Porque a Associação dos Criadores do Pará, ela admite que usou a imagem do mico leão-dourado, mas foi a produtora que fez o vídeo, né? Admitiu que usou imagem de arquivo e não deu uma conferida no resultado final. Aí acabou colocando o mico leão dourado, que é nativo da Mata Atlântica, como se ele estivesse na Amazônia, e o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o vice Hamilton Mourão embarcaram aí nesse mico e acabaram compartilhando, né, só para negar que tem
Compartilhar o
que
mico.
compartilhar um mico, pagar um mico, não só no Brasil, mas internacionalmente. Então a imagem vai ficando cada vez mais arranhada do Brasil, mostrando essa despreocupação, esse descompromisso do governo federal na preservação da Amazônia, negando as queimadas. E como se não bastasse, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, resolveu bater boca com o ator Leonardo DiCaprio, que já não é de hoje que abraça as causas ambientais, né, sempre se colocando aí a favor da Amazônia. Então teve esse bate-boca nas redes sociais entre o ministro Ricardo Salles e o Leonardo DiCaprio, que sempre está colocando essas questões da Amazônia como prioridade. Então, quer dizer, não é só uma questão nacional. A Amazônia, ela incomoda aí ela todo mundo se preocupa, na verdade, né? Mas parece que quem não se preocupa é quem deveria ter maior, né, maior responsabilidade, que é o ministro Ricardo Salles. E os prédios públicos estaduais de Santos devem apresentar em até 2 anos o auto de vistoria dos bombeiros. A medida visa atender uma liminar deferida em uma ação movida pelo Ministério Público. Segundo os autos, dos 231 imóveis ocupados por órgãos estaduais aqui na cidade, 194 não possuem um parecer dos bombeiros. Entre eles está o prédio do Palácio da Polícia, no centro de Santos.
Sim, Tânia, principalmente o Palácio da Polícia está numa situação bem complicada, o prédio deteriorado, como podemos ver aqui na imagem. Quem está nos acompanhando pela 93.3 FM não pode ver aqui a imagem, obviamente, mas sabe, né, o Palácio da Polícia é bem conhecido aqui na cidade de Santos, na região da Baixada Santista. Nós sabemos a triste situação que está esse prédio aí da polícia.
E é um prédio imponente, que se torna até uma referência. Quem vai no centro da cidade usa até como uma referência. Ah, perto do Palácio da Polícia, um prédio bonito, né, que deveria sim ter uma maior preservação.
E no Guarujá, a campanha de vacinação ainda não atingiu a meta de 90% da cobertura vacinal para grupos prioritários de crianças de 2 a 5 anos e adultos com idade entre 55 e 59 anos. A imunização segue até o dia 30 deste mês. É só procurar uma das 20 unidades básicas de saúde e unidades da saúde da família. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. É preciso levar o documento de identidade e, se possível, a carteira de vacinação.
E em São Vicente, o mutirão da saúde começa hoje e segue até dezembro. É que a pandemia fez aumentar a lista de espera para exames e consultas com especialistas e é por isso que precisa agilizar o serviço. O atendimento será sempre às quartas e sextas-feiras e também aos sábados, seguindo a lista de espera dos pacientes inseridos no sistema de regulação municipal. O horário de atendimento será das 7 da manhã às 5 horas da tarde. O paciente deve comparecer ao local no horário agendado, com documento e comprovante de consulta. As unidades que fazem parte do mutirão são o Centro Médico Martim Afonso, o Centro de Apoio Diagnóstico, a UBS Central e o Centro de Atendimento em Traumatologia e Ortopedia.
A partir de segunda-feira, as agências do INSS reabrem para o público. O atendimento será exclusivo, somente para quem fez agendamento. Vão estar disponíveis para o atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site Meu INSS ou ligar para o número 135.
Está marcada para hoje a audiência de conciliação sobre a greve dos trabalhadores dos Correios. Ela será realizada por meio de videoconferência, com a participação restrita aos representantes dos sindicatos, dos funcionários, da empresa e do Ministério Público do Trabalho. Os funcionários da estatal estão em greve desde o dia 17 de agosto, por conta de retirada de direitos da categoria e mudanças no acordo coletivo. Um acordo coletivo que era válido até 2021, e a empresa decidiu mexer em algumas cláusulas importantes para a categoria, decidiu mexer neste ano. E, por isso, os funcionários decidiram aí entrar em greve.
Conversamos algumas vezes já com o Márcio Carteiro sobre essa questão dos Correios, principalmente depois que o Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que a intenção do governo federal é privatizar os Correios até o final do ano. Então, esse é um tema que nós estamos aí vendo de perto sobre a situação dos Correios e provavelmente, né, já vou pautar aqui a nossa equipe, Márcio Carteiro deve voltar a falar aqui conosco sobre essa situação.
Sim.
E agora, sextou com Cinema Expandido com Eduardo Ritt. Bom, Bom dia, Rite.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. E hoje, sim, é sexta-feira, então. Você pediu, eu voltei, então, nessa semana, na sexta.
Tá vendo?
Seja bem-vindo mais uma vez, Rite. E estamos aí na semana de prevenção ao suicídio e você coloca o tema Estou pensando em acabar com tudo. Explica mais pra gente.
Exato, então esse mês agora, né, de setembro, chamado acho que setembro amarelo, que são tantas cores, né, que às vezes a gente mistura um pouco, mas são campanhas importantes, ainda mais falar sobre suicídio em tempos de pandemia, com tudo que tem acontecido, né, sendo que nós temos aí no comando da nação, né, um governo suicida, nesse sentido amplo do que possa significar, e ao mesmo tempo triste tudo isso, né, vocês noticiaram alguma das questões, então, eu estava escutando aqui, sempre, né, acaba vindo, digamos, na ordem do dia também, o que vocês acabam noticiando, eu acabo incluindo um pouco na coluna, que eu faço um roteirinho, né, em cima da questão em si, mas ao mesmo tempo a ordem do dia traz isso, né, como eu vi agora recentemente, parece que a polícia da Colômbia foi extremamente violenta lá, como de costume aqui no Brasil também, né, na América Latina, é uma forma do Estado de Direito manter o poder, ou manter-se no poder, supostamente no poder, enfim, e aí está dando, digamos, né, várias complicações, 10 pessoas morreram a partir disso, então é muito triste o que a gente está vendo acontecendo, e são coisas que às vezes a pessoa que pensa no suicídio acaba justificando, olha, não aguento mais esse tipo de ação, esse tipo de coisa que a pessoa às vezes vivencia, imagina quem sofre a violência do Estado de Direito, que deveria mais proteger do que, digamos, massacrar, principalmente o povo negro. Enfim, então tudo está muito relacionado, né, ao Estou Pensando em Acabar com Tudo. O filme do diretor, que foi antes um famoso roteirista, né, e o próprio Charlie Kaufman, que é o diretor, ele roteirizou alguns dos filmes muito importantes, mas a gente vai falar deles mais para frente. Primeiro eu vou falar, então, eu vou fazer até em duas partes. A primeira parte hoje, como é o mês, sobre um tema muito importante, a gente precisa falar sobre mais esses detalhes. Nós já falamos sobre filmes importantes aqui que relacionam ao suicídio, como no caso Kids, né? Enfim, até o próprio Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança também, que a gente vai mostrar uma imagem mais para frente. Mas, assim, que o roteirista é o Charlie Kaufman, né? E nós vamos, então, só para começar, sobre essa questão do que é a percepção, né, do real, o que é o real, o lembrado e o imaginado. Então, tudo isso que a gente está vendo, por isso que eu fiz esse link com o que vocês falaram agora há pouco, e o que eu vi na televisão, esse massacre do Estado de Direito, aqui no Brasil é a mesma coisa, e eu estou fortemente pensando em anular meu voto para tudo, né? Seja agora, seja nas próximas eleições, se não tiver uma mudança de discurso, né? Por enquanto, meu voto é nulo, seja para vereador e prefeito, ou prefeita, né? E ou vereadora, por enquanto, porque eu não acredito mais no voto, por mais que ele seja importante, que ele exista, mas algo tem que ser a mais, né? E esses debates ainda, essas eleições ainda, talvez pela pandemia, né? Ainda ela não se mostrou, digamos, as possibilidades, realmente, porque ainda está um pouco muito do mais do mesmo, de temas que são importantes se debater, sim, mas que ainda não está, tipo, na crista do momento, da onda. Então, pelo seguinte, né, porque tudo que nós introjetamos e fantasiamos está relacionado a esse filme que está na Netflix, né, do Charlie Kaufman, e ele conta a história basicamente de uma moça que vai conhecer os seus sogros, né, o sogro, a sogra, enfim, e ele nessa viagem, que é essa moça aí, ela tem vários nomes, um dos principais é o Lucy, né, que faz uma menção à primeira mulher, né, isso pelo lado da ciência, ou até a própria Eva, mas é o nome dela no caso Lucy, né? E aí ela vai visitar a casa do namorado, né? Os pais, onde moram os pais e tudo, e nesse percurso é uma relação com o tempo, né? Ou seja, o tempo também como meteorológico, né? No caso, está nevando muito, quando ela sai, logo, até no teaser, né? No trailer, eles usam muito essa imagem dela saindo e está nevando, a beleza que é essa da mudança do tempo, de como que o tempo ele age em conforme com a gente, nós brigamos muito com ele. E de 99 para cá, nós trabalhamos muito dentro desse universo de tentar sobrepor o tempo, como o filme Matrix, em 99, fez. E nesse filme, até esse papel de parede dialoga muito com isso, a roupa dela, a paleta de cores que a gente está mostrando, mesmo quem não está vendo, né, o pessoal que está pela rádio, a gente está mostrando tons mais terrosos, né, tons mais do interior, porque ela viaja para muito longe com esse namorado, tem um diálogo muito grande. Algumas pessoas podem achar o filme chato por isso, mas ele vai ser chato se você não se der um tempo para você, porque o tempo é o que nos atravessa, e não o contrário. Se você estiver assistindo esse filme, olhando as redes sociais, esquece, porque você já se perdeu, né? É um direito seu, obviamente, cada um faz o que bem entende nesse sentido, cada um tem direito à sua ignorância, mas ao mesmo tempo, esse filme, ele requer presença, que foi o que a gente falou na semana passada, e até brincando com o bullying ao Rodrigo, né, com essa coisa de ser quinta, e aí ele falar sexta, e hoje é sexta, né, a Tânia falou no começo, dado sextou. Então essas brincadeiras, ela traz também muito das nossas questões desse tempo que a gente está vivendo, de tudo muito rápido, né? Então, assim, nós temos aí, só para relembrar, coisas que suicidaram a nossa história, né? Então, vou pegar aqui alguns exemplos que eu roteirizei aqui para a gente falar, e aí que tem a ver com esse filme também, né? Porque dentro da história, pode colocar a próxima imagem, isso, essa imagem aqui, onde eles estão numa mesa, né? Estão a uma mesa, ao redor de uma mesa, conversando, né, sobre as peculiaridades, a infância do personagem ali, do namorado e tal, e ela tá achando estranho um pouco a família, ao mesmo tempo que ela tá gostando. Então, eles, nisso, tem um pouco do que acontece nesse histórico desse século para cá, né, esse século que começou. E lógico que dialoga com todo o nosso passado, né, mas este agora tá muito presente neste momento. A mãe falando da infância, ele não gostando do que ela tá falando, né, trazendo isso à tona, o que tá sendo servido à mesa. Então, assim, todo o ambiente, né, de interior, de um lugar, parece que é realmente uma fazenda, um jeitão de fazenda, um lustre, né, que é um pouco antiquado, mas antiquado não no sentido pejorativo, né, mas antiquado no sentido que parece que não está no tempo atual dela, da Lucy, né, e a gente vai conhecendo o filme aos poucos. Eu não vou dar spoiler essa semana, eu prometo, até a Tânia comentou comigo que tinha, se está assistindo, está na metade, que não é um filme fácil, né, por isso que eu falo que precisa de presença. Então, Tânia, assista até o final, porque na semana que vem eu vou dar todos os spoilers, tá? Por você eu não vou dar spoiler essa semana. Então, assim, fazendo essa relação com essa imagem que a gente viu agora há pouco, então nós temos alguns momentos da história que eu vou trazer à tona para que a gente possa ver que esses momentos suicidaram a nossa história e aí reescreveram elas. Estão, isso, várias coisas acontecem, mas essas são algumas das emblemáticas. Está tudo acontecendo muito forte com aquilo que eu falei no começo, né? Porque é o tempo que nos atravessa e não o contrário. Então, dentro disso, 11 de setembro de 2001, hoje está fazendo, se não me engano, aí 19 anos, né? O ano que vem vai se completar aí 2 décadas, já se passou, parece que foi ontem, todo mundo lembra, no seu espaço-tempo, que momento estava sendo atravessado pelo tempo e por essa história que te paralisou. Nossa, o que está acontecendo? Um avião se chocou e tal, contra um prédio nos Estados Unidos, nossa, que absurdo, de repente a gente está assistindo e vê o segundo avião. Então, isso é algo que até arrepia a gente nesse formato histórico. O filme, ele, de alguma forma, ele não vai falar sobre isso, mas ele vai falar de como que a gente constrói essas memórias, como a gente revisita a nossa própria história. No caso, ele revisita a história desse personagem principal, que aí eu vou falar melhor semana que vem para não dar muito spoiler, né? Então, esse Estou Pensando em Acabar com Tudo é uma grande dúvida que ela tem, que ela quer acabar com o namoro antes de chegar na fazenda dos pais dele, que é um lugar muito longe. E, ao mesmo tempo, quando ela chega, ela vai ter dúvidas se faz ou não, porque ele está precisando dela e tal, aos poucos. E o filme é muito mais do que isso. Às vezes, a pessoa acaba não entendendo, não se permitindo entrar no filme. Não é que você é obrigado a entender o filme. Mas, assim, se você se permite, aos poucos, chegar até o final, quando chegar no final, você vai entender tudo, porque ele tem um grande plot twist, ou seja, que é essa grande virada. No final, eu vou mostrar a capa do livro, lá no final, não mostro agora não, tá, Igor? Tá? Deixa pra gente mostrar já no finalzinho, que é o livro que deu origem a essa história, eu falo um pouco do livro. Então, nós temos aí os assassinatos cometidos pela Samarco, a Vale do Rio Doce, esse aqui é o próximo filme que eu vou falar na sequência. Mas ainda falando no tempo... Estou Pensando em Acabar com Tudo, coisas da história que vão resvalar nessa neve que está acontecendo no percurso e o que eles vão discutindo. A questão sobre homossexualidade, a questão de gênero, a questão dos fatos políticos, embora eles não falem do que eu estou colocando agora, né? Então, até no caso, no filme, eles talvez nem é tão emblemático para eles como é para a gente, os assassinatos cometidos pela Samarco, pela Vale do Rio Doce, nas cidades de Mariana e Brumadinho. né? Que é uma coisa que essa empresa deveria ser banida do Brasil, né? Como assim como tantas outras. Enfim, então é isso que me faz votar nulo. Porque se eu não ver um candidato fazendo isso, pelo menos aqui em Santos, como na questão da política cultural, que é algo que eu tenho uma proximidade, e na questão social, obviamente, também, né, de saúde, eu vou votar nulo. Essa é uma linha. E eu vou fazer campanha para o voto nulo. Então, por enquanto, eu ainda assim, estou esperando começar para poder ver como que vai ser. Então, assim, os incêndios nos museus Notre-Dame, né, os incêndios nas florestas, o massacre do Estado de Direito às minorias, chamadas minorias, que são maiorias, como os negros, né, as travestis, enfim, a questão de gênero, né, no Brasil, então isso é muito forte. A eleição de monstros pelo mundo, como a gente está vendo em Belarus, né, Bielorrússia, acho que não sei se é a mesma coisa, acho que é Bielorrússia que o pessoal está falando agora, e um ditador aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, que aconteceu com Evo Morales, também na Bolívia. Então, são todos fatos que vão estar dentro da mente desse personagem, embora ele não fale sobre isso, mas são coisas que vão fazer uma conexão com esse absurdo, esse estado em suspensão como a neve. E eles vão conversando dentro de um lugar fechado, apertado, e vão falando sobre as dificuldades dos dois nesse diálogo, até chegar na casa dos pais. E depois eles param na estrada para tomar um sorvete, e tudo isso dialoga com todos esses grandes assassinatos históricos que a gente está vivendo, assim como esse governo atual. Então, assim, é uma visitar a própria história, com quem compartilhar a nossa história, né? O filme fala muito sobre isso, o que vamos deixar quando partirmos, né, quais são as nossas lutas, as nossas conquistas e as nossas buscas também, né, com quais máscaras de nossa audiência nós lidamos, né, nesse sentido de viver, né, ou seja, durante a vida, quais são essas máscaras? E aí a gente tem, né, a forma como o diretor trabalha. Algumas pessoas falam, mas tem muita novidade no roteiro dele. Aí a gente tem uma próxima imagem que é do Cinedo, que é Nova York, um filme de 2008, que conta a história, basicamente, de um diretor de teatro que com uma dificuldade aí de fazer a sua nova peça. Enfim, o próprio Charlie Kaufman escreve roteiros e filma justamente sobre essas dificuldades do humano de lidar com o seu tempo. E esse tempo que eu falei que atravessa e que vai dialogar também com o Wim Wenders naquela trilogia da Estrada, né? Esse filme, no caso, o anterior que a gente mostrou, que é o que está agora estreando, que está dando o que falar, que com certeza deve concorrer ao Oscar a várias coisas, é um filme imperdível, né? O Estou Pensando em Acabar com Tudo, dialoga muito com o Cinedo aqui em Nova York, porque são elementos que fazem a importância da cidade no personagem principal, que é o diretor de teatro, e como que ele vai, digamos, trazendo a importância disso para tudo o que vai acontecer no filme. E o filme é assim, que não dá para descrever, é muito interessante. Ele tem no streaming Look, dá para você alugar e assistir esse filme no Look. E ele vai dialogar com tudo isso, com essa questão do tempo que nos atravessa também, e esse diretor tentando trabalhar com o seu tempo criativo, com a sua dificuldade. Aí a gente tem o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, o Cinedo, que é de 2008, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança é de 2004. Aí pode colocar a próxima imagem, por favor, Taigo. Isso. Aí a gente até já falei sobre essa imagem aqui, que são os dois deitados sobre a neve, né, onde há uma rachadura. Quem assistiu o filme vai lembrar, né, quem está só ouvindo vai lembrar dessa imagem, que é a divulgação, né, o teaser de divulgação aí principal do filme. E essa rachadura na neve, né, está muito relacionada à questão do tempo. E tem muito a ver também com a questão do suicídio. Porque, digamos, motivos para cometer um suicídio, o mundo dá o tempo inteiro. Nem esses que eu falei são motivos gigantescos. Mas dentro disso, o próprio diretor, o Charlie Kaufman, ele vai mostrando as nossas formas de sobreviver a tudo isso. E de que o suicídio pode não ser a forma final. É uma decisão de cada pessoa, mas ao mesmo tempo a gente dialogar e mostrar possibilidades. Aí a terapia vai ajudar, obviamente, um bom filme como esses que eu estou citando aqui também vão ajudar. Então, nesse sentido, ele trabalha com a memória, né? O que fica na nossa cabeça, no nosso tempo, no nosso espaço-tempo. E aí, para terminar em termos de citação de filmes, Eu Quero Ser John Malkovich. É um filme que é magistral, que ele é um personagem que ele é ventríloco, né? E ele trabalha como títeres, acho que é o nome que se fala. Ele mexe lá com os bonequinhos, aquele que fica com a mão em cima, né? Mexendo os bonequinhos e os fios e tal, né? E aí ele está desempregado, também tem a sua dificuldade, assim, com um personagem eu quero acabar com tudo, eu estou pensando em acabar com tudo, tem essa coisa do momento da dificuldade, do que está acontecendo, de não estar dando conta, de tudo vir à tona, está tudo na cabeça do personagem, e esse filme, o que acontece? Esse personagem está vivendo isso, e aí, num dado momento, ele vai para o seu trabalho lá como uma espécie de arquivista, né? E aí ele descobre num andar que é o sétimo e meio andar de um prédio, que é engraçado, que é metade do sétimo andar, e aí ele descobre uma portinha que dá acesso à cabeça do ator, verdadeiro mesmo, né? John Malkovich. E ele entra, e ele vê como o John Malkovich está falando, ele olha pelos olhos dele e tal, e aí ele encontra outros personagens e acaba, digamos, cobrando 15 minutos para você ficar na cabeça de alguém famoso, ou seja, seriam 15 minutos de fama, porque todos esses eventos que eu falei virou, digamos, algo de fama, como um personagem, como esse ser, para não, né, não taxar aqui adjetivos, mas esse ser que está na presidência, ele não era um nada, como continua não sendo, mas ao mesmo tempo, nos seus 15 minutos de fama e como presidente do país, representando toda uma elite raivosa e que baba ódio, né, ele representando, porque ele não consegue se sustentar. Quem sustenta ele, que são todas essas bases, faz com que esses 15 minutos de fama dê um poder para ele que ele nunca teve e jamais teria. Né? Como o fato da facada, verdadeira ou não, enfim, que fez com que ele ganhasse uma projeção, enfim. Então, tudo isso, esse filme vai dialogar. Então, essa coisa do cinema expandido é isso. Porque eu quero ser John Malkovich falar dessa nossa vontade de reescrever a história. E a gente pode chegar no final e recriar tudo que passou, ressignificar. Aí, a última imagem então, que eu quero mostrar, então, essa é a penúltima, que esse é o Charlie Kaufman, é um dos 100, tá lá, sai uma lista dos 100 maiores influenciadores de Hollywood, que não é para pouco, né, porque Hollywood influenciou o mundo inteiro e por décadas, no caso, né, é o potencial que tem, e aí, no caso, esse é o Charlie Kaufman, né, a carinha de nerd que ele tem aí, mas, enfim, é nerd também, e ao mesmo tempo um gênio já, ele reinventou o cinema de autor, do cinema mundial, no caso. E aí, a última imagem, então, o filme, o livro que ele se baseou, como dica de livro também, Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. Né? É um livro maravilhoso, tem 220 páginas, eu ainda não li o livro em si, mas eu já vi várias resenhas, já ouvi várias coisas sobre, quero ler, mesmo sabendo o final e tudo, o que acontece. Hoje eu não vou falar o final, como eu prometi para vocês e para a Tânia, mas semana que vem, a parte 2, eu vou falar mais sobre suicídio e outros filmes que tratam sobre esse assunto, e aí eu vou trazer novamente aí a questão do final do filme, e aí sim eu vou poder falar melhor sobre o filme, né? Hoje eu fiz só um preâmbulo fazendo esse link com as loucuras que estão além do que o filme mostra, que aí foi uma coisa mais pessoal minha, né? Trazendo para esse sentido. O livro, o que é interessante, é que ele acaba, você lendo ele, você entende um monte de coisa, tem umas partes do livro que estão, digamos, em itálico, separado, são pessoas que estão falando sobre o personagem principal, que é o cara lá, o namorado da Lucy, que até então não vou falar o nome dele, eu acho que vocês vão assistir, mas quem já assistiu já sabe, obviamente, e aí no final acontece alguma coisa que vai fazer sentido, mas o autor, o Ian Reid, ele fala para você, releia e agora você vai entender. E é genial isso, eu nunca tinha visto esse livro, pode não ser, digamos, uma novidade, né? De repente, ah, Eduardo, você que nunca viu, porque de repente, sei lá, Flaubert já fez isso, grandes outros autores já fizeram isso. Mas quando você, segundo quem já releu, aí você entende o porquê das letras em itálico, e aí você vê que cada coisa foi amarrada de uma forma magistral. E isso o Charlie Kaufman consegue trazer para o filme, porque ele faz isso com o roteiro do Brilho Eterno Sem Lembrança, que a direção é do Gondry. Né, do Michel Gondry, enfim, o Quero Ser John Malkovich, é o Spike Jones, Jones que faz a direção, e são filmes assim, que vão para dentro, né, e que trabalham com essa roteirização de tudo de louco que está acontecendo, e como que a gente lida com isso, por isso que eu trouxe aí as monstruosidades atuais e as que estão fazendo 19 anos.
Muito bem, Rich, sempre trazendo aí dicas importantes, eu prometo terminar de assistir esse filme já, agora nos próximos dias, e quero te agradecer mais uma vez a participação aqui no Manhã RBA Litoral, e o nosso tema com os nossos entrevistados vai continuar sendo a prevenção do suicídio por conta aí do Setembro Amarelo.
Maravilha,
uma boa semana para você, viu?
Valeu, Rit, muito obrigado. E a Tânia tem até a próxima quinta, hein?
Sim, pode deixar, abraço. Que eu já vou terminar nos próximos dias. Tchau, Rit. Bom, e ontem foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Um tema sempre que tem que estar na nossa pauta, e por isso nós convidamos hoje dois psicólogos, Aurélia Rios e Cleiton Casar. Bom dia, bom dia, Aurélia, bom dia, Cleiton, sejam bem-vindos ao Manhã RBA Litoral, muito obrigada aí pela participação de vocês.
Bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, obrigado pelo convite, né, obrigada pela Aurélia ter me indicado, vergonha. Bom
dia. Tranquilo, Cleiton, bom dia a todas, a todos e todes, bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo. Meu querido Cleiton, sempre é bom estar contigo. Tivemos um encontro recente, devido a isso, olha, de novo um espaço necessário para continuarmos.
É verdade, depois de uma live dessa dupla aí, eu falei o quê? Vou capturar aqui para o Manhã RBA Litoral, porque o assunto é muito importante, né? É um tema que sempre tem que estar na nossa pauta, apesar de ser de setembro ser um mês dedicado a esse tipo de prevenção, mas é um assunto que tem que ser tratado o ano inteiro.
Opa, estava mexendo aqui no áudio. Mas com certeza, né? Mesmo que seja tratado o ano inteiro, o povo ainda tem um certo tabu de falar sobre suicídio, né? É uma coisa muito... muito dolorida de falar, porque as pessoas ficam sentidas, né? O suicídio, ele acontece, assim, em todas as faixas etárias. A gente vê aí uma molecada, né? Infelizmente, aí, acabando com sua vida. Pessoas que têm um futuro promissor por uma série de problemas. Às vezes, as pessoas não dão atenção, falam que é besteira, é mimimi, é drama. E, não, a pessoa está adoecida, né? E precisa ser atendida ali com um olhar empático. E o que está faltando hoje em dia... é empatia, até, infelizmente, até dos nossos profissionais, né, da saúde. A gente vai nos setores público e privado, a gente vê um descaso muito grande com pessoas, às vezes não tem nenhum problema físico, é um problema mental, né, e o pessoal tem um preconceito, né, a psicofobia, um preconceito com transtornos mentais.
Aurélia.
Muito bem, explanado pelo Cleiton. Eu gosto muito de compreender o suicídio através do grupo social qual a pessoa está inserida. Apesar de ser um indivíduo que comete um ato, mas não podemos ignorar o grupo social que ele está implicado. E, ao mesmo tempo, como que essa sua individualidade, a partir de um ato cometido, ela passa a ser analisada de forma isolada pelo viés também da psicopatologia. E aí, conforme o Cleiton colocou, isto é um tabu, porque muitas vezes as pessoas tentam justificar e explicar que é um motivo por um viés de adoecimento, e que nem sempre temos acesso a essas informações, porque passa a ser explicações de pessoas que tiveram, ou melhor, que sofreram esta perda. Por outro lado, o suicídio, ele é colocado num contexto de autodestruição, como bem colocou o Cleiton, de uma forma bastante polêmica, então não podemos falar disto, porque muitas vezes a maioria das pessoas acredita que quando trazemos esse tema à tona é um meio que nós temos de estimular as ações, e que na verdade não é isso, porque se existe uma situação, problema, é importante sim focarmos nela, tentarmos analisar, para que a partir daí conseguimos buscar conteúdos que possamos ter possamos compreender os diferentes patamares desse ato que é cometido, como bem colocou o Cleiton, pela juventude, infelizmente, principalmente no momento atual.
Sim. Eu queria falar ainda mais sobre o aspecto da juventude. Antes dessa entrevista, eu conversei com vários jovens, né? Eu tenho 25 anos, então eu tenho vários amigos aí, dessa idade, e eu analisei assim, em classes sociais diferentes, né? Pessoas com profissões diferentes, enfim. Mas eu observei algo em comum, que assim, muitos jovens hoje estão com dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. E isso acaba desestimulando, acaba não dando perspectiva para os jovens. Né? Alguns tiveram a oportunidade de entrarem na universidade, né, já terem uma profissão, mas mesmo assim não conseguem ter um trabalho. E outros que eu conversei, nem a possibilidade de entrar numa faculdade tiveram ainda. Então as dificuldades aumentam ainda mais. Como que, e juntando já esse cenário difícil que vem aí dos últimos 5, 6 anos, principalmente, com esta pandemia de 2020, como que vocês analisam esse psicológico dos jovens? Né? Quais, não diria conselhos, né? Mas como que vocês podem falar para esses jovens continuarem aí, né, a sua trajetória? Primeiro... Aurélia, desculpa.
Fica tranquila. A Anália, se for quem eu estou pensando, é uma grande querida também.
É outra grande...
Fica tranquila. Verdade. Rodrigo, eu sempre costumo colocar, eu acredito que o Cleiton, ele converge muito com essa minha questão, que não existe um boletim, não existe um protocolo para que a gente possa dizer para as pessoas como elas devem viver para que não deixe de existir. O que é necessário é compreendermos o tempo todo o contexto social que essa pessoa está inserida. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade cada vez mais contraditória, desigual, uma sociedade adoecedora. E aí, a psicoterapia, e aí eu tenho que trazer a importância de se cuidar no campo psicológico, porque você aprende a compreender a sua identidade. Você passa a compreender quais são os fatores externos que impactam de uma forma maléfica na sua constituição psíquica. E a partir daí, fazer os enfrentamentos e também tentar compreender até que ponto esses fatores externos pertencem a questões de um meio social ao qual você está inserido, ou se isso faz parte do teu olhar, da tua singularidade, da sua sensação frente a esse mundo. Em outras palavras, nós vivemos uma série de adversidades no nosso mundo social. Precisamos cada vez mais compreender a nossa identidade para aprendermos a lidar com essas questões, não só no sentido de ocultá-las, mas também no sentido de enfrentá-las, para que você continue existindo cada vez mais nessa sociedade e levando essas considerações para que outras pessoas compreendam. A pandemia, ela é sim um fator estressante, ela é um fator comprometedor frente a essas questões da ideação suicida, até mesmo dos atos cometidos? Sim, também. Mas precisamos também analisar quais os fatores pré-existentes da pandemia que provocaram isso. Em outras palavras, buscar cuidados psicológicos de suma importância para que esse tipo de ato não aconteça também.
Pronto. Como a Aurélia falou muito bem, né? É de suma importância que se procure de uma forma veloz, assim, né? Tem que ser extremamente rápido a busca pela ajuda, né? Às vezes a pessoa, o jovem, ele é descredibilizado pela fala dele, né? O adulto, ele vem com uma fala de que sabe tudo, já passou por diversos problemas, né? E às vezes o jovem se sente descredibilizado, né? A outra geração, ela viveu determinados problemas, outras situações, né? Tiveram que passar uma série de questões que o apoio psicológico não existia ou foi negado, né? Então, jovens muitas vezes se sentem desamparados, né? São coisas pequenas, às vezes, que fazem com que os jovens tenham uma melhora significativa na saúde mental, né? Como uma rede bacana de amizades, né? As amizades, elas podem tanto melhorar aí a situação mental do jovem ou piorar, né? Como a gente bem sabe. E uma coisa interessante, né? A Aurélia e eu, nós gostamos muito desse olhar mais social sobre as situações. A gente não pode esquecer que existem uma série de atravessamentos, né, para que haja o suicídio, né? Vamos lembrar de, por exemplo, meninas que acabam se suicidando por terem fotos nuas vazadas, né? O nome disso é o slut shaming, os rapazes que fazem isso. A gente sabe que majoritariamente as pessoas que acabam cometendo, jovens que acabam cometendo suicídio, são jovens negros, majoritariamente meninos, homens, jovens adultos negros que acabam cometendo suicídio, né? O racismo é uma coisa que a gente não precisa nem adentrar muito, né? Que é uma coisa absurda. O racismo não é só um xingamento, é toda uma estrutura social que faz isso. Então, a gente só dessa, por exemplo, do racismo, a gente vai pensar também na questão da pobreza, né? Na questão de classe. Às vezes a pessoa tem até, a gente faz atendimentos particulares, assim, né? Online. Atendimento online. Às vezes a pessoa, ela vive numa casa super humilde com 8 pessoas, 2 quartos e 8 pessoas. Como é que ela vai ter um atendimento psicológico online se ela não tem nem privacidade para fazer a terapia, né? Por mais que a internet, ela inclui as pessoas, ela segrega, e essas pessoas que poderiam ter um mínimo de apoio acabam não tendo, e assim, são muitos atravessamentos, né, sociais, que a gente não pode deixar de esquecer, porque se nós individualizarmos demais o problema, a gente acaba, a gente destoa da realidade, a gente não pode ficar destoando da realidade, né? A gente tem que fazer, trazer o micro e o macro, fazer esse jogo, né, para lá e para cá, um pouquinho para cá, porque a pessoa não está sozinha no mundo, a pessoa não é uma coisa avulsa no mundo, a pessoa, ela faz parte de um contexto, ela tem uma determinada história, né? Às vezes a pessoa é mulher, a pessoa é um homem, a pessoa é negra, a gente tem que compreender um pouco dessas realidades. Claro que a gente não vai saber tudo, né? A gente ainda não tem bola de cristal, psicólogos ainda não tem bola de cristal, não sabemos tudo, mas a gente tem que conhecer um pouquinho da realidade da pessoa para fazermos uma análise mais completa.
Eu queria até trazer esse recorte. O Rodrigo levantou a bola da questão da juventude e o Cleiton do jovem negro, né? Eu vou só dar uma informação, que os dados do Ministério da Saúde indicam que jovens negros entre 10 e 29 anos de idade têm maior chance de cometer o suicídio no Brasil. Esse foi um levantamento divulgado no ano passado, e um dos fatores seria a questão do racismo estrutural, onde o jovem não se sente incluído, né? Como falar sobre esse recorte?
Tânia, a importância da implementação de políticas públicas, principalmente políticas públicas que pautam a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra. Quem me conhece sabe que eu sempre vou trazer essa questão como relevância. E o porquê da obrigatoriedade da implementação dessa política. Porque somente através do entendimento da peculiaridade dos determinantes sociais da população negra, conseguimos cada vez mais oferecer serviços de qualidade, serviços que sejam condizentes com a cultura da população negra e com a sua história desde os primórdios da escravidão. E não dá mais para negarmos o quanto a nossa juventude negra ela passa a cometer atos de suicídio, não só porque ela não se percebe inserida nessa sociedade, mas porque existe um racismo que a mata a cada momento que ele existe nas nossas vivências, a todo momento. Então, através da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, apontando o racismo como um dos principais, ele é o principal fator maléfico do psicológico da população negra. O Rodrigo colocou, né, que tem uma juventude que não consegue ter uma esperança de um futuro, um futuro importante na sua carreira profissional, nos seus estudos, na sua carreira profissional. Eu compreendo e acredito que isso é de suma importância, mas também existe uma juventude que ela nem saiu ainda do ensino fundamental. Nós temos uma juventude, como diz o Cleito, que mora em dois quartos. Cleito, eu vou falar dois quartos, dois cômodos. Nós estamos falando de uma juventude que não tem acesso à internet, como muitas vezes acreditamos que existe essa democracia remota. Não existe. Então, e quando estamos falando dessa juventude excludente, nós estamos falando de uma população que está muito próxima de nós e que precisamos falar sobre isso. Por quê? A psicologia também é mais uma ressalva. Ela, cada momento, está entrando nesses espaços, mas também ela é um espaço que, por muitos anos, não atendeu essa população.
É como...
Aurélia, só que...
Deixa o Cleito responder.
Aí o Cleito já responde também. É só porque a Aurélia enfatizou um ponto, que em uma dessas pessoas que eu conversei ontem, ela falou o seguinte: olha, a faculdade está cara, eu não consigo mais entrar na faculdade. Olha, depois da reforma trabalhista, ninguém mais contrata CLT, eu não tenho nenhum direito, como que eu vou conseguir alugar já está difícil, comprar um apartamento agora está impossível, então eu não tenho perspectiva nenhuma. Isso foi um relato de uma pessoa que eu conversei ontem, e só eu queria acrescentar, porque a Aurélia comentou sobre isso, também agora eu falei.
Então, só de eu lembrando da minha formação, né, eu lembro da fala de uma pessoa profissional, né, com vários doutorados aí, né, um docente falando sobre como a pessoa é fraca por ter se suicidado, sabe, colocando a culpa na pessoa ali que acabou de cometer um ato de suicídio. Então, a gente tem que rever até esses profissionais que estão lecionando, né, e porque, assim, se esses profissionais que já têm uma série de doutorados aí, uma gama de conteúdo acadêmico, não têm o mínimo de empatia, como é que fica a próxima geração de profissionais, psicólogos, sejam psiquiatras, médicos no geral, né, os profissionais que atuam nas políticas públicas e privadas também, né, são pessoas tão longe da realidade, que a psicologia, ela acaba se tornando extremamente elitizada e racista. Se eu não me engano, foi uma nota na USP falando sobre como os psicólogos aqui no Brasil não acreditam em racismo estrutural ou institucionalizado. Então, né, a gente sabe, eu e a Aurélia já falamos, né, sobre toda essa problemática, né, de classe, da pessoa não ter uma condição, o mínimo, né, para ter um atendimento. E os profissionais também, eles acabam tendo uma educação de péssima qualidade, né? Então, fica essa troca capenga, né, da pessoa não ter uma condição ali de um acesso ao mínimo de saúde mental, somando com o profissional extremamente incapaz de pensar nessa realidade, né, sem empatia, né, reproduzindo uma série de preconceitos, porque muitas coisas a gente tem que acabar lendo por fora que a gente não vê na faculdade. Só um adendo, né, a gente quer falar sobre a questão racial, que teórico ou teórica negros nós vimos na faculdade, né, que professor, a gente não tem.
Então, a gente tem que acabar, às vezes, fazendo uma especialização ou até lendo por fora. Eu ainda não tenho pós-graduação. As coisas que eu sei foi estudando por fora, porque eu sou ratinho, né? Eu vou estudando as coisas por fora. Então, a gente fica muito à mercê, às vezes, da boa vontade das pessoas estudarem por fora, né? De compreender essas situações por fora para atender essa população. Porque a gente sabe que o setor público, muitas vezes, as pessoas são até acomodadas, né? Não querem, estão ali, conseguiram uma boquinha, estão naquele cargo e se acomodaram, ficam lá pelo resto da vida até se aposentar e ok. E como é que ficam essas pessoas que estão aí, né? Essa juventude, né? O mercado de trabalho está péssimo, né? CLT não existe mais, você tem que fingir que é empreendedor, né? Vamos tirar um sarrinho aí desse pessoal aí que acha que é tudo fácil, meritocracia é só se esforçar, fica comparando trabalho de criança, trabalho infantil, acha que é empreendedorismo, né? As pessoas estão com um pensamento extremamente podre, né? Vou ter que falar, é podre. Pessoas totalmente individualistas, né? Então, é uma série de problemáticas que a gente tem que tentar escolher uma para a gente fazer o melhor possível na nossa capacidade, porque a gente vê, a gente vai vendo as coisas, a gente vai querer ajudando, né? Pô, tem gente ali, gente aqui, o que eu faço? A gente acaba ficando perdido. E a gente vê essa mudança ser tão lenta e as pessoas morrendo, né? As pessoas morrendo, jovens morrendo, né? A juventude negra morrendo, já não basta a violência policial, já não basta a pobreza. Agora a gente está pensando no imaterial, que é a saúde mental, né? A gente pensa no material, que é a fome, é a violência policial, é o descaso dos governantes, é o material, tem, obviamente, fator imaterial psíquico, né, que reflete todo o material, né? A pessoa com uma questão psíquica aí vai somatizar para o corpo, vai desencadear uma série de outras coisas, o abuso de substâncias ilícitas, né, ou até ilícitas, né? A pessoa entra no álcool aí, o álcool não é aquela coisa bonita todo mundo acha, né? Então, são tantas problemáticas que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, plantar a sementinha, fazer alguma coisa para tentar alavancar as pessoas. E só uma outra coisinha que eu queria falar, senão eu vou falar demais, que eu sou palestrante, né? Essa política de inclusão eu acho super importante, mas eu acho também importante a criação de novos espaços. Né? Porque a gente, às vezes, fica tentando, batendo, martelando, tentando entrar em algum lugar, mas às vezes é tão legal você criar um espaço para essas pessoas conversar. Às vezes tem rodas de conversa só entre mulheres, entre a população LGBT, LGBTQIA+, né? Tem várias outras siglas, né? E às vezes ia ser tão interessante criar um espaço só para pessoas pretas conversarem, né? Um homem negro às vezes acaba sendo machista, aí conversa com a mulher, vê o que pode ajudar com a mulher negra, né? A mulher negra às vezes pode ser homofóbica com alguma coisa, tem um valor aí, conversa com a população LGBTQIA+. Então essa criação de espaços valorizando as pessoas negras é super importante, né? Eu acho muito, muito bacana isso.
Já estamos aí caminhando para o final da nossa entrevista, então eu vou fazer aquela tradicional pergunta duas em uma. Eu quero trazer a discussão para o âmbito municipal, porque, né, nós já discutimos aí a questão nacional, estadual, mas as pessoas elas vivem nas cidades, os problemas estão nas cidades, a ponta da linha, né? E eu queria que vocês falassem, primeiro, qual a importância, né, de termos mais psicólogos nas escolas públicas? E o segundo ponto é como trabalhar políticas públicas, principalmente, né, nessa questão do suicídio, temos aí o Setembro Amarelo, né, algumas ações elas continuam no decorrer do ano, mas quais pontos vocês acham necessários aprimorar, melhorar na questão de políticas públicas? Primeiro a Aurélia. Agora acertei seu nome. Tá.
Muito boa pergunta. Muito boas as perguntas, Rodrigo. Primeiro, a necessidade de termos espaços os quais nos sentimos pertencentes, como colocou o Cleiton. Aliás, eu gostaria de saudar e referenciar mais uma vez esse psicólogo que eu estou com mais com a honra de estar junto. É uma geração nova, promissora no campo da psicologia. E como ele bem colocou, eu sou um palestrante, eu falo sempre isso. Que honra e que orgulho conhecer o Cleiton. E que venham mais Cleitons no campo da psicologia. Enfim, vamos lá, respondendo. Espaços públicos, os quais nos sentimos pertencentes, porque a gente está falando de uma juventude que muitas vezes ela é impedida de se expressar da sua maneira. Podemos até dizer, nós moramos numa região litorânea que temos a praia, mas a praia, apesar de ser pública, mas sabemos que ela não é acessível para todos, e para todas e para todes. E quais as políticas públicas a serem implementadas? Eu acredito muito no campo. Eu gosto muito de fazer essa intersetorialidade entre saúde, cultura e educação. Seja lá que ordem for, né? Educação, cultura, saúde. Por quê? Se nós tivermos espaços de cuidado à saúde, não só uma saúde no campo biologizante, mas uma saúde que, a partir das narrativas, a partir das necessidades, as pessoas passam a compreender a tua própria história. Isso perpassa na educação. E cultura, espaços que possibilitem com que essas narrativas sejam intensas e, ao mesmo tempo, sejam estruturantes num processo de cada vez mais poder se existir numa sociedade onde não existe preconceito, discriminação, racismo, sexismo, genocídio. E, finalizando, passando a bola aí para o Cleiton, ele tem uma experiência aí, por sinal, cada vez mais vasta, de acolher, de atender da melhor forma possível essa juventude que muitas vezes não tem esse espaço. E quando encontra um jovem como o Cleiton, com esse aspecto totalmente desconstruído, obviamente a pessoa se sente acolhida em suas narrativas.
Cleiton? Pronto. Eu tô segurando o celular aqui, que eu não tenho o tripé, mas vamos lá. Eu nem sei o que falar da Aurélia, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tô fazendo umas lives por aí em algumas páginas, mas dou se eu sou tímido. Eu nem sei como retribuir o elogio, Aurélia, mas vamos colocar a culpa no signo, né? Brincando aqui. Mas então, essa criação de... Isso que ela falou, né? Sobre educação, a saúde... E educação, saúde e cultura é super importante, porque a gente tem, dentro da história, a gente tem o racismo, né? O racismo no sentido de não ser passada a nossa história de uma forma honesta, né? Ela não é passada. E às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa negra ali, ela tem uma religião de matriz africana, nem isso ela pode expressar, né? Independente da religião, a gente sabe que as pessoas que estão inseridas dentro de uma religião de matriz africana, elas sofrem, o pessoal usa muito a palavra de preconceito religioso, né? Mas ele é basicamente racismo, né? Porque a gente sabe que o pessoal de outras religiões, né, eurocentrizadas, elas acabam não sofrendo esse tipo de retaliação, né? São sempre pessoas dentro de Umbanda, Candomblé, enfim, de outras religiões. Então, essa expressão cultural da religião, né, que faz parte do povo preto, ela é apagada e destruída, né? Apagada no sentido de não poder falar, e quando se fala, ela é silenciada, né? Os templos são destruídos, né? A gente vê aí uma série de violências, e até dentro da periferia, né? Dentro da periferia tem muitas pessoas que são cristãs, né? O problema aí já não é a religião, o problema são as pessoas que estão dentro dessa religião que acabam fazendo coisas ruins. Então, essa é a falta da educação, né, de forma honesta, né, não é colocando um povo melhor que o outro, mas trazendo, né, a história do continente africano com seus vários países, suas várias etnias e várias línguas. Isso é uma forma de fortalecer as pessoas pretas, de saber a sua história, de onde vocês vieram, de onde viemos, né? Então, além disso tudo, também a saúde imaterial, né, a saúde mental, que a gente sabe que essas pessoas estão extremamente debilitadas por conta do racismo, também por conta do descaso desses profissionais que não estão capacitados a atender essa demanda, não só as pessoas negras, né, eu ressalto porque são coisas que eu leio mais, mas a população LGBTQIA, né, a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, os travestis ficam com serviços terceirizados, terciários, né, como cabeleireiros e etc, né, quando não estão na prostituição ou nas ruas, de outras formas. Então, a gente tendo uma solidificação na saúde, na cultura, a gente vai ver a gente vai conseguir esse avanço, né? Eu tenho certeza que o índice de suicídios vai diminuir, né? E na questão do trabalho, né, não é só oportunidade. A gente vê muito, por exemplo, eu tô com o cabelo preso aqui. Agora, se eu deixasse, o meu black tá enorme. Imagina um rapaz negro, né, que vai ser recusado por conta do cabelo, não só homens, mulheres também, né, com outros penteados, sejam as tranças ou até o cabelo black, mandam alisar. Então, isso vai mexer com a autoestima, vai influenciar na recusa no trabalho. Não é só, é sim a questão nacional do né, do desemprego, mas no âmbito menor, no micro ali, no tete a tete, o olhar da outra pessoa vai influenciar demais, né, na falta do emprego para as pessoas pretas. E aqui na cidade de Santos, né, estou em Santos, eu tenho certeza que se houver criação de espaços, se conseguimos minimamente atender essa população, eu tenho certeza que a gente vai ter uma transformação na cidade aí a médio e longo prazo.
Olha, foi muito importante isso que o Cleiton falou também, a questão da desconstrução para agradar a elite, né? E é tudo uma questão de aceitação. E eu acho que no nosso bate-papo de hoje ficou evidente que é preciso políticas públicas, mas com o conhecimento da realidade também de pessoas que não têm o acesso a esse serviço ainda de atendimento psicológico, que por enquanto está tão elitizado, né, e que quem sabe com o conhecimento com a implantação de políticas públicas e um conhecimento maior da nossa realidade, as próximas gerações podem vir mais antirracistas, né, por conta que já está sendo assim, feito já um trabalho para poder falar das próximas gerações. Eu queria das considerações finais de vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas não vai faltar oportunidade para a gente debater esse assunto, porque não é só o Setembro Amarelo, né? É a questão da prevenção ao suicídio o ano inteiro, e principalmente dessas realidades que são pouco divulgadas, que é da população negra, né? Que os números, eles não são tão falados, e aqui a gente pôde abordar esse recorte. Queria agradecer a Aurélia Rios, ao Cleiton Casari, por essa oportunidade, esse bate-papo tão gostoso e tão importante e necessário.
Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de podermos falar sobre o suicídio, não só da maneira que o qual ele é colocado, mas possibilitando reflexões críticas e cada vez mais trazendo a relevância biopsicossocial, porque qualidade de vida, ela é física, ela é psíquica e ela é social. E junto com ela perpassa a questão cultural também. Muito obrigada, Tânia, Rodrigo, Cleito, como sempre, mais uma vez, muito obrigada por compor.
Rapidinho,
viu, Tânia? Gostaria de fazer uma divulgação de um trabalho que nós temos. Eu tive o privilégio de conhecer o Cleito a partir da Nicole, que é uma psicóloga negra, que nós, dialogando, eu e ela, percebemos a importância de criarmos uma rede de psicólogos negros e psicólogas negras que possam acolher de maneira... não só na qualidade técnica, mas na questão antropológica, cultural e com todo o viés psicossocial, grande parte da nossa população que não tem condições de poder custear uma psicoterapia clínica. Porque a psicoterapia também se dá em âmbito comunitário. E nesse contexto veio esse jovem psicólogo com uma potencialidade não só no contexto do seu aprendizado, de conhecimento, mas com uma crítica reflexiva e que a fala dele é uma fala muito bendita a partir das suas ações. Então é importante dizer que a gente tem uma rede aí de psicólogos e psicólogas negras na nossa região por conta dessa juventude que vai nos possibilitando criarmos e realizarmos nossos sonhos. Um abraço, um ótimo final de semana para todos.
Obrigada,
Aurélia. Aurélia, então... Tânia, eu queria, antes do Cleiton fazer suas considerações finais, queria dizer que a Aurélia já estava no nosso radar, né, faz tempo. O Cleiton, com certeza, entrou no nosso radar para futuras entrevistas. E eu recebi uma mensagem aqui dos nossos ouvintes, que estão ligados na nossa entrevista. É o Lucas Barbosa, ele mandou, o Cleiton fez uma brincadeira do signo, o Lucas Barbosa mandou assim: meu Deus, qual é o signo dele? Me identifiquei. Então, já fala do signo também, Cleiton.
Olha, Lucas, meu signo, eu sou capricorniano, então eu sou bem chato, bem rabugento e tímido, né? Todo mundo fala isso. Mas, então, voltando, eu quero agradecer a todo mundo pela oportunidade, principalmente a Aurélia, né? Como ela disse, eu conheci pela Nicole, que é uma amiga minha pessoal. A Aurélia também se tornou uma amiga pessoal agora, né, não só companheira de trabalho, mas eu quero agradecer bastante essa oportunidade, porque, para mim, tudo isso é novo também, né, de dar entrevista e tal, eu fico aqui na minha, aí minha mãe também às vezes me fala: Cleiton, você precisa falar, meu Deus, preciso falar, então tá bom, vou falar, né, e eu acho que é super importante fazer essa ponte entre gerações, né, eu tô em uma, a Aurélia tá em outra, e assim, a gente trocando figurinhas, a gente consegue, da melhor maneira possível, fazer com que todas as pessoas, né, principalmente pessoas pretas que estão aí em situação de mais dificuldade por conta do racismo, tenham um atendimento com muito carinho e muito profissionalismo, né? A gente sabe que as pessoas, no geral, né, elas estão extremamente debilitadas por uma série de situações e nós precisamos atendê-las, né, o mais urgente possível. A gente precisa atender o mais urgente possível. E essa rede de psicólogos que ela falou, eu achei uma ideia maravilhosa, uma coisa que até eu já estava pensando antes da Nicole me falar, e isso foi realizado, né? E é isso, gente. Obrigado.
Com certeza a gente vai estar divulgando aqui esse serviço super importante, esse de atendimento psicológico para as comunidades que, né, tem que ser feito. Agradeço a vocês, bom dia, ótimo fim de semana e obrigada mais uma vez pela participação. Tchau. Bom, e vamos encerrando o nosso Manhã RBA Litoral dessa sexta-feira, agradecendo aí a audiência dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que nos acompanharam aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, e que vem agora, Rodrigo?
Agora tem Olavo Naga com O Som da Praia, Praia do Som. Depois temos Marcos Canduta com O Tarde RBA Litoral. E às 19 horas, caso você tenha perdido a entrevista com a Aurélia Rios e com o Cleiton Casari, você pode conferir às 19 horas na reprise nas ondas da 93.3 FM. E também pelas plataformas digitais YouTube e Facebook a qualquer momento. Então já fica aqui o pedido para você curtir a nossa página do Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube, apertar o sininho para ter o conteúdo em primeira mão. Tânia, segunda-feira nós voltamos com Arthur Chioro, correto?
Exatamente, exatamente. Entrevista com o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, que vai fazer aí um raio-x da pandemia. Né?
Imperdível.
Como é que são os números da Baixada, que vamos falar também sobre as possíveis vacinas que estão aí sendo testadas. Vai ser bem bacana a entrevista na segunda-feira. Então,
até lá.
Bom fim de semana a todos. Até segunda. Tchau.
Boa semana.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.